está aqui na linha para conversar com a gente, a nossa advogada especialista em direito do consumidor, a Suelen Mendes. Suelen, sem trilha, sem vinheta, porque a mesa deu problema na hora que eu estava começando a entrevista com você. Mas a gente toca o barco aqui, quando a gente recuperar a nossa mesa, a gente solta a sua vinheta certinho. Que saudade de você, Suelen. Tô aqui de tarde hoje, excepcionalmente, tudo bom?
Ei, meu amor, eu ia falar isso agora. Canta pra gente, Carol, a vinheta.
Suelen, se a minha voz estivesse melhor, eu ia tocar, mas é porque eu tô gripada e os ouvintes estão de prova disso, que já teve ouvinte até me cobrando pra eu tomar vacina. Eu tô gripada tem uns 3 meses, Suelen, não consegui nem tomar vacina ainda, porque tem que tomar vacina sem sintoma gripal, né? Mas tá difícil, mas outro dia quando minha voz estiver boa, eu prometo que eu vou tocar a vinheta pra você. Suelen tá aqui hoje pra conversar com a gente a respeito de férias escolares. Férias escolares chegando agora em julho, muitas famílias aproveitam aí pra passear, né, com as crianças, enfim, e tem muita dúvida em relação a isso, principalmente crianças que viajam sozinha ou sem os responsáveis legais, né? Tem que ter algum tipo de autorização? Você tem alguma situação que você queira elucidar pra gente primeiramente aqui, Suelen?
Muito bom.
Suelen, a sua ligação tá falhando muito. A gente vai refazer a ligação e aí a gente retoma, pode ser? Porque senão não vou conseguir te escutar. A Ana vai refazer aqui a ligação pra gente. Mas só pra sintonizar você, ouvinte, que tá aqui com a gente, quem já tiver dúvidas a respeito disso, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, 992584808. A Suelen estará aqui logo, logo, de novo com a gente, pra falar a respeito de viagens, né, com crianças e até mesmo animais, porque a gente sabe que é uma situação cada vez mais comum, pessoas que viajam com os animais, e precisa, olha, é uma coisa até mesmo chata, né, Gabi, você tem que ver. Se for de avião, pior ainda.
Vacina.
Você tem que ver vacina, você tem que observar se o local da sua hospedagem aceita os animais. Enfim, são muitas informações a respeito de animais, mas vamos priorizar agora, falar um pouco das crianças. Quem tem mais de um filho, quem levou o filho para viajar com os tios, o que precisa fazer? Suelen, tá conseguindo ouvir a gente agora? Fala aí pra gente ver.
Ei, Carol,
se...
Não tá agora falhando. Agora eu vou, tá me ouvindo bem?
Perfeito. Ei, Suelen, tá me ouvindo?
Então, Carol. Ei, Gabi.
De Guarulhos, o Gustavo Henrique Costa, o Ruti, ele negou que os hotéis de São Paulo estariam preparados para...
Ei, Suelen, tá me ouvindo?
Alô, agora tô.
Vamos lá, Suelen, então. Agora a Carol estava aqui falando com você essa questão de viagem, né, com crianças, com pets. Eu vou começar fazendo uma pergunta de uma experiência que eu já passei viajando desacompanhada quando eu tinha 10 anos de idade, muito novinha, 9, 10 anos, né? A minha pergunta vai ser nesse sentido de viagem de menor desacompanhado, né? O que a gente precisa para um menor viajar desacompanhado com segurança? E aí eu já aproveito também para engatar em outra pergunta, Suelen. É que eu lembro que, na minha experiência, quando eu viajei desacompanhado, eu achei que a companhia aérea, ela, assim, praticamente largava a criança, assim. Quase não dava assistência, eu senti muito medo, assim, de me esquecerem, de me colocarem no avião. E aí eu já aproveito também para perguntar, poxa, tem como a gente fazer aí uma reclamação, entrar com alguma coisa... para falar, poxa, não gostei do serviço da companhia aérea com a criança, enfim... Isso é possível? Como que funciona?
Perfeito, Gabi. Vamos lá. Viajar com menor de idade sempre vai exigir muita atenção e cautela dos pais e responsáveis. Então, vamos lá. De modo genérico, obviamente que a gente está falando que tem exceções, quem vai viajar com criança menor de 18 anos, vamos falar assim genericamente, sem os pais, ou apenas com um dos pais, precisa do AEV, que é o quê? É uma autorização eletrônica de viagem. E olha que maravilha, hoje dá para fazer pela internet, pelo e-notariado, que é uma plataforma do governo, que tem todas as informações, vai conseguir fazer reconhecimento de firma, tudo certinho. Você precisa de um passaporte ou documento válido com foto, se a criança tiver. Certidão de nascimento original ou cópia autenticada. O que, que isso quer dizer, Gabi? Cópia simples, que eu imprimi ou que eu só tirei xerox, não pode. Termo de guarda, tutela, autorização judicial, se você não for o pai e nem o responsável. Agora, mesmo com toda essa documentação, pode ter problema. Por quê? Até 7 anos, tem várias companhias aéreas que não aceitam transportar menores desacompanhados. Então, pode ser que os pais ou responsáveis não consigam. Para maiores de 8 anos, algumas companhias aéreas só aceitam se for voo direto, ou seja, não pode ter conexão. O pai ou responsável vai precisar comprar a passagem por trechos e pagar por trechos serviços de acompanhante da companhia aérea. Ou seja, você vai enviar a criança com mais de 8 anos, você vai pagar a passagem dela e você vai pagar um acompanhante da companhia aérea. E não tem conexão. Quando chegar no aeroporto, por exemplo, de São Paulo, você vai ter que comprar um novo voo e pagar por um novo serviço de acompanhante. Justamente, Carol ou Gabi, porque a criança não pode ficar sozinha, né? E também por uma questão da criança não entrar no voo errado e nada disso. E mesmo assim, a gente já teve algumas situações de crianças que foram perdidas. Às vezes ia fazer um voo direto de Vitória a Rio e foi para lá em Recife. O que é gravíssimo, que obviamente que durante todo o transporte do menor de idade desacompanhado, em que houver a contratação desse serviço de acompanhamento da companhia aérea é integralmente responsável até entregar na mão do responsável no destino final.
Suelen, as pessoas que possuem crianças um pouco mais novinhas, aí a gente pode dizer, não sei, até uns 6 anos de idade, tem alguma preferência em relação às companhias aéreas em questão de assentos, até mesmo em questão de ligações, né, entre aeroportos, escolher ali uma viagem que tenha o menor de tempo de duração de conexão possível por conta das crianças? Existe algum atendimento prioritário nessa linha?
Nesse sentido, não, Carol. Mas tem algo que é muito interessante, que é o seguinte. Se você for viajar com uma criança e você precisa de carrinho ou de aquele assento de carro, tudo nesse sentido, você pode levar, né? Que são as crianças de colo, né? Bebê de colo. Você permite o uso de carrinho até o embarque e o transporte é feito de maneira gratuita. Ou seja, você vai com o carrinho ali até a porta do aeroporto, entrega para a companhia aérea e quando você desembarcar, eles te entregam de volta. E aí, obviamente, que a gente está falando de um serviço, mas que normalmente é gratuito. Não há uma cobrança em separado para isso. E é o que eles garantem, né, para as crianças de colo e tudo mais. Além disso, você pode pagar para escolher um assento, né, que não é de graça mais hoje em dia. E no caso de bebê conforto e cadeirinha de carro, elas também podem ser despachadas gratuitamente nos voos nacionais.
Suelen, agora mudando um pouquinho de assunto, indo para o universo pet, né? A gente, né, tem algumas especificações aí para você viajar, né, com o seu pet também. Mas a dúvida que eu quero tirar com você também é que, de uns tempos para cá, a gente também foi ouvindo muito esse termo, né, de você ter um animal de suporte emocional, né? O que que configura isso? Todos os animais são animais de suporte emocional, né? Tem alguma diferenciação desse animal de suporte emocional para, vamos dizer assim, um cachorro, que não necessariamente é um suporte emocional, né? Como que a gente faz essa delimitação?
Perfeito. Os animais de apoio emocional são diferentes de animais de serviço que são treinados para ações específicas, como, por exemplo, o cão-guia, né? Ele não é um animal adestrado. Então, ele pode, sim, auxiliar algumas pessoas, é preciso que isso seja provado de alguma forma, né? Então, ele pode ser utilizado para pacientes com transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, até estresse pós-traumático, autismo, né? E aí você precisa, sim, fazer um cadastro do animal, informar que você está levando na companhia aérea e que ele vai transportar e que ele é um animal considerado, né, de animal de apoio emocional. E aí a gente precisa lembrar que se não for uma situação de cão de guarda ou de animais de apoio emocional, todos os animais vão entrar naquela característica geral de transporte, que é, só pode transportar no voo cão e gato, pelo menos até agora, né? Então, as pessoas que têm um animal um pouco mais exótico, né, tem que ficar atento, porque ele não vai poder ir lá na casa com você.
Agora, Suelen, a gente teve mais de um caso de cães, até mesmo outros animais, que foram transportados no bagageiro e que, infelizmente, morreram no avião. A gente está falando aí de voos um pouco mais longos, às vezes até mesmo voos internacionais. O que fazer nessa situação, Suelen? Quem é o responsável por isso? Tem que entrar com uma ação contra a companhia aérea? Como que funciona nesses casos?
Perfeito, Carol. Vamos lá. Primeiro vamos falar o que pode ir na cabine, né? Porque se não puder ir na cabine, ele vai ter que ser transportado lá no bagageiro, junto com as malas. Então, primeiro, só pode cão e gato dentro da aeronave. Apenas um por pessoa e há um limite de 3 animais por voo nacional ou 5 animais por voo internacional. Ele precisa ter mais de 4 meses de nascido, ter todas as vacinas, no máximo 10 quilos e outra coisa, tem que dar banho nele, tá? Porque se chegar lá e ele tiver catinguentinho, com odor desagradável, a companhia aérea pode recusar o embarque. Justamente porque ele vai ficar ali, imagina, vai causar um mau cheiro em toda a aeronave. Então, pode sim ser impedido e ele tem que ficar dentro de uma mala rígida. Ou seja, às vezes a gente vê o cão no colo do passageiro, passeando por ali. Isso é muito arriscado, porque em caso de turbulência, aquele animal pode sofrer algum tipo de acidente ou acidentar outra pessoa. Então, se ele tiver mais que 10 quilos e não for um cão de guarda, como a gente falou agora há pouco, ele vai ter que ser transportado em uma caixa maior no bagageiro. E qual é o grande problema, Carol, que eu vejo? Eu tenho animal grande, eu tenho outros amigos também que falam, olha, eu não tenho coragem porque lá não tem uma oxigenação muito boa, é muito quente, o animal fica sozinho, gera um estresse muito grande. Mas toda a responsabilidade de transporte de pessoas, animais e bagagens é da companhia aérea. Então, se você está entregando o seu animalzinho vivo e eles vão transportar, precisa ter todo o zelo do mundo e cuidado como se fosse uma pessoa. Então, esse animal tem que ser entregue vivo e nas mesmas condições. Se, infelizmente, acontecer qualquer situação, a responsabilidade, sim, é da companhia aérea, a não ser que fique demonstrado que é de quem administra o aeroporto ou outra situação. Mas é um transporte remunerado. Então, assim como a gente tem os nossos direitos, a nossa bagagem, os nossos animais também.
Tá, joia. Essa foi sempre a nossa advogada especialista em direito do consumidor, sempre Suelen Mendes, trazendo as principais orientações, dessa vez sobre o transporte de crianças e animais em viagem. Suelen, aproveita aí e já deixa os seus contatos aí para quem quer te acompanhar nas redes.
Vamos lá, eu tenho um site, suelenmendes.com.br, e eu tenho um podcast chamado Eu Descomplico.
Maravilha, Suelen, muito obrigada. Bom final de semana e até semana que vem.
Eu que agradeço para vocês também, para todos os ouvintes.